Memória e Liberdade. Os testemunhos na primeira pessoa dos que resistiram e lideraram a oposição ao Estado Novo. O combate das mulheres e homens durante os 48 anos até ao 25 de abril de 1974 no distrito de Braga.
Temos um país novo, assim é que é.
Às segundas-feiras, às 11h40 e às 15h30, a RUM abre o microfone aos protagonistas da conquista da liberdade. Com o apoio da Comissão de Homenagem aos Democratas do Distrito de Braga.
Olá, seja bem-vindo a mais um Memória e Liberdade, a rúbrica da Rádio Universitária do Minho, dedicada a estes 50 anos do 25 de Abril. Todas as semanas, aqui no espaço da Rádio Universitária do Minho, acolhemos o testemunho de um bracarense, ou pelo menos oriundo daqui da região, que tenha, de certa forma, participado e tenha memórias também daquilo que foi o combate ao fascismo, a queda do fascismo em Portugal. Hoje, connosco, temos Camilo Silva. Nasceu em Braga em junho de 1947, filho de um guarda-livros e de uma modista, frequentou a escola Sá de Miranda, como tantos outros, e esteve na Guerra do Ultramar também, como muitos jovens daquela altura. É também animador cultural de profissão, uma profissão que abraçou ao longo de 35 anos. Camilo, antes de mais, muito obrigada por esta possibilidade de partilhar connosco alguns momentos daqueles que, como já referiu, são muitos, muitas histórias ao longo destes anos que vivenciou antes da queda do fascismo. E nesta rúbrica, precisamente, temos escutado histórias de diferentes bracarenses que se insurgiram contra o fascismo. Vários deles frequentaram precisamente o Liceu Sá de Miranda, como é exemplo disso também o Camilo, um estabelecimento escolar que na década anterior à queda da ditadura teve também um papel importante naquilo que foi a formação de um pensamento mais crítico por parte dos seus jovens alunos, diria assim, não é verdade, Camilo? É realmente no Liceu Sá de Miranda, no fundo, que podemos dizer que começa a ter uma consciência política.
Exatamente. Com, principalmente com 16, 17 anos, né? E por aí fora. E porque depois, no Sá de Miranda, comecei a fazer teatro. E daí a minha paixão de teatro começou precisamente no Sá de Miranda. Né? Fazíamos principalmente peças do Gil Vicente, porque fazia parte do programa de português. E pronto, aí foi, ganhei essa paixão de teatro. E quando tive possibilidades, depois de vir da guerra, fui convidado por uns colegas meus de trabalhar como animador para o FAOS, que era o anterior IPJ. O FAOS era o Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis.
Este Liceu do Sá de Miranda, como dizia, é um liceu muito importante naquilo que é a formação política de muitos jovens dessa época que eram de Braga e não só, de todo o Minho vinham estar para aqui.
Sim.
Esse contacto que tinha com os colegas, como é que começa? São conversas? Num dos testemunhos que eu vi aqui falava-se muito, a sua geração, sobretudo os homens, obviamente, tinham um fantasma, que era o fantasma da guerra, se ela era ou não justa. Acabou por ir mesmo para a Guerra do Ultramar, como já percebemos e vamos falar mais à frente, mas esse contexto particular era um dos que motivava precisamente mais reflexões, mais conversas entre os jovens no liceu?
Sim, às vezes eram conversas no liceu, tinha que ser tudo à socapa, porque havia informadores da PIDE em todo lado, né? E no liceu também havia alguns empregados que eram informadores da PIDE, e nos cafés, e na rua. Formámos um grupo de fados de Coimbra e baladas, principalmente o Zeca Afonso e o Adriano Correia de Oliveira. Eram dois vocalistas, eu era um deles, duas guitarras e duas violas. Dos seis, três foram estudar para Coimbra e os outros três não. E pronto, começou aí a minha atividade, porque nós de facto sentimos uma revolta de ser tão menosprezados e tão... não nos ouviam sequer, não.
Mas vocês tentavam, precisamente nestas reuniões que iam fazendo, e até este contacto, não é, com Coimbra, que acaba por ser um contacto muito importante, porque estamos a falar de um liceu e não de uma universidade, mas havia muito esta ligação entre os estudantes universitários da altura, isto no período antes do 25 de Abril, e os estudantes do Liceu Sá de Miranda. Havia quase aqui um reconhecimento.
Sim, porque quase todos tinham familiares a estudar em Coimbra, não é? E, por exemplo, o nosso grupo de fadas muitas vezes era convidado para ir a Coimbra participar em serenatas, em concertos. Não é?
Este fomento, este contacto permanente fazia com que despertasse precisamente essa consciência política?
Sim,
que...
cada vez mais. Não é? Aprendíamos muito, naturalmente, porque eles estavam muito mais organizados, porque as associações culturais e académicas eram proibidas, menos em Coimbra e nas universidades não, porque mais ou menos aceites, mas sempre vigiadas. Não é? Eu e mais dois ou três colegas cá de Braga fomos convidados para ir em 69, na altura da crise académica, do boicote aos exames, e nós fomos em representação da Academia de Braga. Ficávamos nas repúblicas que nos convidavam e aí nós, pronto, ganhávamos mais consciência política.
E traziam, no fundo, essa informação para cá, para os restantes colegas, não é? Quem
Sim.
ia até Coimbra?
Depois, alguma informação mais política vinha de malta que estava em Lisboa, porque em Lisboa é que se sabia tudo e mais alguma coisa, não é? Eu lembro, por exemplo, a primeira vez que eu li o Avante, do Partido Comunista, foi na casa de banho do Café História. Que os gajos traziam, a malta que trazia de Lisboa, passava a palavra a dizer que o Avante está por trás do autocolismo da Casa do E nós íamos pegar para ler, ver a doutrina do PCP, digamos.
Eram informações importantes, muito importantes para vocês nessa altura.
Sim, embora nós tivéssemos consciência que muitas das informações eram empoladas, não é, naturalmente. Mas o fascismo, eu não gosto muito de chamar fascismo aquilo. Aquilo era mais o salazarismo, que para mim era pior que o fascismo, se calhar. O salazarismo cheirava a mafia, era mafiento, por causa da ligação que o Salazar conseguiu com a Igreja. A Igreja continuava a dominar a mentalidade do povo, não é? Explorava a ignorância. Porque...
E aqui em Braga, de uma forma ainda mais.
Pois, Braga era fundamental aí nessas coisas. E pronto, nós tomámos consciência do contacto com esses estudantes universitários, que alguns eram os meus irmãos, por exemplo. Né? A minha cunhada, casada com o meu irmão mais velho, foi a única mulher que falou aqui no comício dia 26 de abril de 74. E esses traziam-nos informações muito mais valiosas e credíveis do que os panfletos e os comunicados que saíam daqui, dali, da colada.
Tem também algumas experiências de contacto com a própria PIDE.
Sim, claro. A primeira vez que fomos à PIDE foi cá em Braga. Eles mandavam, como havia eleições, que eram todas fraudulentas, naturalmente, mandavam uma brigada cá para Braga, ficavam alojados na PSP e arrebanharam-nos para aí 5 ou 6, que fomos todos interrogados um a um. Mas aquilo era um interrogatório quase do tipo SS. Era uma sala simples, tinha uma escrivaninha com uma máquina de escrever e atrás tinha o chefe da brigada, que estava no sofá todo afastelado, e nós numa cadeirinha, e olhávamos para o gajo fazer uma pergunta, olhávamos para trás e dizia, não, fala aí para o meu colega, que nos deixava se calhar olhar para ele. E pronto, foi uma experiência horrível, porque em princípio já estávamos a contar com aquilo, né? Mas depois eles apareciam connosco no café, no mesmo café que nós, na história principalmente, que era o café, digamos, dos estudantes.
Ou seja, vocês obviamente sabiam que estavam a ser controlados e de certa forma quase que perseguidos, tinham de pensar muito bem onde reunir para poderem falar de uma forma mais aberta e à vontade. Sentiu medo alguma vez ou temeu pela sua própria integridade
Sim,
física?
Eu tinha medo de ir preso, sabia que se fosse preso eles iam-me torturar. Não é? Depois a guerra não me meteu medo porque eu ia fugir para a França com muitos colegas meus. Não fiz porque um deles da PIDE disse-me que eu ia para enfermeiro. E eu, vou para o enfermeiro, em princípio não vou matar ninguém, não é? E deixei-me ir para a tropa. Estive sempre no leste de Angola, porque ainda por cima eu fui calhar num batalhão que foi castigado. Nós íamos mudar para a costa e não fomos, porque o batalhão tinha recebido um castigo. Tivemos 14 meses numa aldeia pequenina, mas que depois encheu-se de povo, porque a guerra ia à mata e arrebanhava as famílias inteiras. E deslocavas para ali, para aquele sítio que estavam cercados ali, não podiam sair dali.
Estavam
uma espécie de um gueto. No último ano, 12 meses, estivemos mesmo na fronteira com o Congo. Aí já era uma vilazita, já tinha várias famílias de brancos. Tinha uma certa importância naquele sítio, por causa do intercâmbio que ainda se fazia com o Congo. Embora no Congo, uma província do Congo, vizinha do leste, era Kinshasa, que tinha tido uma revolta feita por comunistas, que foi abafada, né? E então o Salazar, mais os comandantes da tropa arrebanharam os fugitivos do Kinshasa, né? E puseram-nos a trabalhar connosco. Eram militares organizados e ganhavam tanto para os nossos soldados. Isso causou uma certa revolta entre os soldados. Eles faziam operações na mata, como nós.
Ainda nesse contexto de guerra, regressa quando a Portugal, ainda antes do 25 de Abril de 74?
Sim, eu vim em março de 73, portanto...
Um ano antes, um ano e um mês antes. Quando regressa, vem de certa forma também transformado?
Pois, porque, quer dizer, conhecia uma realidade que eu só conhecia de ouvir falar.
Claro.
Quando lá cheguei, eu vi que ainda havia muito pessoal lateral de lá, alguns eram... Tinha na cédula mesmo deles, cidadão de segunda. Comecei a ver as injustiças daquilo, que mais me chocava era eles deslocarem aldeias inteiras para esses centros. Eu tinha muito contacto com a população, aliás, aprendi a falar a língua deles, que era o quíoco, o tchocué, porque eles iam muitas vezes à consulta ao quartel. No Luau já tinha um centro médico civil. Muitas vezes iam à tropa fazer consultas. As consultas, aquilo era terrível, porque a maior parte das doenças eram entrites, paludismo, e a gente tratava, nós tínhamos um médico que esteve lá muito tempo connosco, mas às vezes não estava lá, e eu, como era o mais credenciado dos enfermeiros, eu é que fazia de médico, eu é que dava as consultas. Mas como sabia que a maior parte era a mesma coisa, sabia como tratá-las, mais ou menos.
Depois desse regresso a Portugal, temos mais um ano até à queda do fascismo. Nesse período temporal, retoma precisamente esses contactos que tinha com os seus colegas?
Sim, claro, absolutamente.
Aliás, e lá provavelmente Angola, mais intensificados, não é?
Mas na Angola já também. Eu tinha mais dois camaradas meus, um deles chegou a fugir, desertou da tropa. Estávamos a fazer um dossiê sobre as condições das populações civis debaixo da alçada da tropa. Tínhamos fotografias, depoimentos, fizemos uma espécie de um dossiê que não foi acabado, mas esse tipo, que era Alferes, era que recolhia aquilo tudo para depois fazer correções e isso. Fugiu e levou tudo com ele.
Como dizia, regressa, está mais vários meses em Portugal até à Revolução dos Cravos. Como é que recebe a notícia? Tem memória desse dia, do dia em que percebe que há movimentações em Lisboa e que tudo vai mudar?
Sim, sim. Tem, porque eu estava em casa e, como habitualmente, antes de me deitar, fazia paciências com as cartas e punha-me a ouvir música no Rádio Clube Português, que na altura era que dava música mais alternativa. E a partir de uma certa altura, também estava com os escutadores, a emissão falhou. Eu estranhei, fui ver, parei, mexi, fui ter a Rádio Renascença, também não estava a dar nada. Eu disse, bem, cá isto aqui, o que é que se passa? Voltei ao Rádio Clube, estava a dar marchas militares. A emissora nacional, a mesma coisa. Eu disse, isto passa-se, há qualquer coisa aqui que não estava a ter certo. Mas como tinha conhecimento que no mês anterior houve a revolta das Caldas da Rainha e que foi abortada, foram eliminados, não é? Eu pensei, isto deve ser malta de esquerda, mas... E então comecei a ouvir o primeiro comunicado das Forças Armadas e eu assim, pronto, já a tropa está na rua, isto. E só estava em casa com as minhas irmãs e com a minha mãe. E fui acordar a minha mãe e disse, está bem, isto. E Lisboa já, a tropa já está na rua. E então já não dormi, quando começou a raiar o dia, vim para a rua, claro, né? Fui ao Café Peninsular, que na altura é o que nós frequentávamos, não havia nada, né? Então lá apareceram as mulheres da limpeza, não sabiam de nada. E só mais tarde, quando o café já abriu, é que apareceram meus colegas meus. O meu ia carro e disse, aí nós perguntávamos, pá, e o que é que se passa afinal? Ai, não sei, mas eu estou farto de ligar para a minha irmã, que vinha em Lisboa, mas ela não atende, não consigo ligação com ela. Pegámos no carro, fomos à Guarda Republicana, fomos ao quartel, mandámos logo sair dali com o carro, fomos à PSP, mas ninguém disse nada, né? Ninguém abria a boca. E então lá por volta das 11 da manhã, a irmã telefonou-lhe a dizer o que estava a passar e confirmou que era tudo malta fixe.
Um dia para festejar.
Claro, eu até vieram as lágrimas aos olhos, porque eu finalmente chegou à liberdade. Quer dizer, agora é que eu vou fazer aquilo que sempre queria fazer, né? Que era protestar contra, nomeadamente contra a guerra do ultramar, propinas, essas, nós queremos acabar com isso tudo, não é?
Depois, participa também no 26 de Abril, vem até aqui à Praça do Município e assiste a esta...
Sim, mas não vim com mais ninguém. Eu vim sozinho, foi naquela de ver o que é que isto, quem é que vai ali. Mas depois tive informação, porque amigos meus me disseram, não é? Os estudantes do Estado de Miranda foram dos primeiros a ir ao sítio, vieram com a Dona Maria II, avisar as colegas, foram à Grundig e outros sítios para tentar contactar operários para dizer o que é que estava a passar.
Para mobilizar as pessoas.
E conseguiram mobilizar muita gente. Eu lembro, eu estava na Avenida, sabia que ia ali começar, digamos, o desfile para a Praça do Município. E então já havia aparecer cartazes com a Baixa Guerra Colonial, verdade, incêndio, essas coisas.
Para si é o dia mais marcante? É mais marcante que o 25 ou que outros momentos que tenha vivido na sua adolescência, nesta transformação da sua, do seu pensamento crítico e...
A primeira foi naturalmente quando estava no liceu, não é? No Estado de Miranda. Para nós aqui era uma autêntica universidade. Um liceu exemplar em termos de... do reviralho, como nós chamávamos o reviralho.
Consegue escolher um momento?
Não, porque eu sabia que o 25 de Abril havia de chegar, não é? Que dizia o Zeca. Somos filhos da madrugada e pela praia dos mares vamos à procura de quem nos traga o verde oliva de Flor dos Ramos. Amanhã, Clara, como dizia a Sofia de Melo Breira, havia de chegar. E chegou, pronto, aí é que eu fiquei eufórico, não é?
Camilo, quero agradecer a sua disponibilidade também. Por este momento, por recordar aqui algumas das passagens da sua vida também relacionadas com a queda, o combate ao fascismo e a queda do fascismo em abril de 74. Esta conversa pode ser escutada também em rumo.pt, este testemunho, mais um testemunho do Memória e Liberdade, a rúbrica semanal da Rádio Universitária do Minho, em colaboração com a Associação de Homenagem aos Democratas do Distrito de Braga, aqui a propósito dos 50 anos da Revolução. Tenha um bom dia.
Memória e Liberdade. Os testemunhos na primeira pessoa dos que resistiram e lideraram a oposição ao Estado Novo. O combate das mulheres e homens durante os 48 anos até ao 25 de abril de 1974 no Distrito de Braga. Às segundas-feiras, às 11h40 e às 15h30, a RUM abre o microfone aos protagonistas da conquista da liberdade, com o apoio da Comissão de Homenagem aos Democratas do Distrito de Braga.